vamos nos debruçar sobre como os clubes construíram as suas respectivas matrizes econômicas e o estádio de futebol como fator novo, fundamental para criar, então, uma economia sustentável para estes clubes, independentemente da arrecadação, não é, que vem da TV e de outras receitas aleatórias. Nós vamos analisar agora a obtenção de um novo modelo de administração sustentável no futebol e a recuperação possível para os clubes aqui no Brasil. E vamos conversar sobre o assunto com José Luiz Portela. Ele é engenheiro especializado em gestão e orçamento, doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em História Econômica, e ele está desenvolvendo a tese, está concluindo, né, tese sobre governança econômica dos clubes de futebol no Brasil. Ele foi secretário executivo do Ministério do Esporte, do governo Fernando Henrique Cardoso. Ajudou a coordenar e aprovar o Estatuto do Torcedor e a Lei de Responsabilidade Fiscal dos Clubes de Futebol, sancionadas em 2003. E é colunista do jornal Lance. José Luiz Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Então, vamos falar desse trabalho, deste estudo. Você está concluindo essa análise, mas, portanto, já vem tratando, se interessando por esse tema, fazendo análise, buscando soluções para essa área de sustentabilidade dos clubes de futebol já há algum tempo, José Luiz. Eu começo perguntando para você, claro, a maioria que está nos ouvindo conhece essa história, não é? Que chega hoje nessa questão dos estádios de futebol. Mas eu gostaria que você fizesse um breve resumo de como foi a evolução dos clubes, né? Desde o surgimento, né, o poder que o clube tinha sobre os jogadores, isso mudou com várias leis, com os estatutos. Conta pra gente, faz um breve resumo pra gente se situar.
Pois é, na verdade o futebol brasileiro se inicia lá em 1900, né? No finalzinho do século XIX, na passagem para o século XX. E aí o início é sempre em termos econômicos, o futebol brasileiro foi basicamente amador, semi-amador, e demorou muito tempo nisso, né? E nesse tempo, quer dizer, basicamente você tinha mecenas, pessoas que sustentavam o clube. Logo depois, a renda, a arrecadação dos jogos, entrou como sendo uma base importante, mas era uma arrecadação pequena. E o futebol, a gente pode dizer, foi semiprofissional por muito tempo. Pagava salários baixos, né? Muitas vezes os jogadores de futebol tinham mais de uma profissão, que eles jogavam futebol e tinham outra profissão. O próprio Gilmar de Santos Neves foi goleiro, bicampeão do mundo, trabalhava na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Enfim, os clubes, esse período foi um período bastante longo, e você depois se iniciou uma fase em que as rendas dos estádios aumentaram. Então os estádios passaram a ter a sua importância, mas eles tinham um condão de ser um local para você assistir os jogos, sem se preocupar com conforto e com acesso, segurança. Quer dizer, na verdade, você tinha o quê? O torcedor apaixonado, a relação entre o torcedor apaixonado e o clube do coração. Era uma relação de paixão. Você vai aonde o clube vai. Ao longo do tempo, isso foi mudado com... Depois você teve a entrada da lei do passe, né? Quer dizer, o clube detinha o poder sobre o direito federativo do jogador. O jogador só podia jogar se o clube o permitisse. É uma coisa que criava uma situação de quase semi-escravidão do jogador e dependência. E nesse período o clube se financiou, muitas vezes por conta desse passe, da venda do passe de jogadores de futebol. Nós tivemos um marco no futebol que foi em 1970, a Copa do Mundo do México, em que você teve aquela primeira transmissão mundial, etc., da Copa, e a entrada da televisão se deu conta da importância do futebol no mundo e como um fator da televisão ganhar dinheiro, ter anunciantes, etc. Com a entrada da televisão, ela passou a ocupar um espaço muito grande no financiamento dos clubes. E os clubes aí, eles descuidaram dessa questão do estádio, do jogador, da renda, e ficaram, então, sustentados pela TV e pelo passe dos jogadores.
É verdade.
Com o final do passe, a TV ocupou um espaço muito grande e os clubes ficaram quase que na dependência total da TV. Foi o grande fator. Os clubes perderam a capacidade de montar sua matriz econômica. E isso só foi mudado, quer dizer, isso está sendo mudado, está aparecendo algo novo, Roxane, exatamente o seguinte, com a aparição dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Né? Na verdade, a Copa do Mundo de 2014 foi definida no Brasil em 2007, e eram necessários estádios com padrão FIFA, e isso não havia no Brasil. Então, houve uma busca pela construção desses estádios, que no Brasil foi até exagerada, né? O número de estádios, né, para a Copa do Mundo, mas isso não gerou só os estádios da Copa do Mundo, isso gerou também outros estádios que tiveram essa preocupação. E o padrão FIFA, levado em conta uma mudança na relação do torcedor com o clube. Do torcedor apaixonado com o clube do coração que eu falei lá atrás, que em qualquer lugar onde o clube jogava, apareceu o torcedor cliente e a economia de mercado, a economia do futebol. Quer dizer, o torcedor vai desde que tenha um bom acesso, tenha boa alimentação, tenha condições para estacionar o carro. Então, esses estádios tiveram uma transformação na relação entre o torcedor e o clube e fizeram surgir, naturalmente, um ativo que permitia ao clube, em vez de ter o estádio como algo que só desse despesa, e, portanto, se transformasse em mais um item de perda de dinheiro, etc., em um ativo que poderia, em alguns casos, se transformou em uma grande receita, que é o caso do Palmeiras. Com o Allianz Parque, o Palmeiras criou um modelo em que ele ficou independente da arrecadação de TV. Hoje o Palmeiras tem 28% dessa receita vinda do estádio, que é bilheteria e o sócio-torcedor, 27% da TV.
Quer dizer, seria um modelo, se a gente pode citar, que vem trazendo bons resultados, né, Portela?
Foi um modelo, na verdade, que mudou, que alterou toda a estrutura, né? O Palmeiras ganhou essa autossuficiência econômica.
Claro, claro.
Aí você completa com o patrocinador. Mas o patrocinador do Palmeiras representa 14% da receita, né? Que muita gente fala, muita gente, às vezes, que não estudando a questão de todas as receitas, acredita que foi o patrocinador que fez a mudança. Não, patrocínio sempre é bom e foi importante. O patrocínio do Palmeiras é um patrocínio alto, ajuda no processo.
Mas não é daí que veio a mudança mais significativa, é isso que você está explicando. Me perdoe te interromper, porque a gente tem aquela coisa do tempo, né, aqui. Mas, então, veja, que bacana o exemplo do Palmeiras. Mas o Campeonato Brasileiro precisa que muitos clubes sobrevivam. Precisa ter precisa fortalecer muitos os clubes. Então, haveria um modelo, que é isso que eu quero que você diga pra gente, que possa fazer com que os clubes readquiram a sua autonomia, sejam viáveis economicamente, seja bom para o torcedor, seja bom para o campeonato. Quer dizer, mas aí vai depender, é a minha questão, de remodelar o sistema, por exemplo, de federação, de confederação. Você vai ter que mexer em algo maior, quer dizer, vai ter que ser uma solução conjunta, porque individualmente eles têm diferenças muito grandes.
Em primeiro lugar, tem que nascer no clube. Depois, sim, vai ter que atingir as outras coisas. Mas, em primeiro lugar, o que é a grande ponto da tese? O clube tem que ter um ativo financeiro. Para parte dos clubes, principalmente os clubes grandes, ou clubes que saibam atuar no seu torcedor, vou dar um exemplo, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também fez isso. O Atlético Paranaense não tem o número de torcedores do Palmeiras, não é um clube nacional como o Palmeiras, mas ele soube utilizar o seu estádio como um grande fator, como ativo financeiro também. Então, o estádio do, a torcida do Atlético Paranaense é mais concentrada, perto de Curitiba, e ele soube como utilizar o estádio. Para alguns clubes, será o estádio. O importante da tese nem sempre é o estádio. Não, o importante da tese é que você tenha um ativo financeiro, ou seja, algo que te dê recurso permanente e que seja do seu próprio controle, e isso tenha que acontecer de alguma forma, ou com um estádio ou com outro ativo, mas você não ficar dependente da TV. Esse é o grande passo. A TV vai ser importante sempre, vai financiar uma parte, mas você tem que ter algo independente. Então, é importante, não é o estádio só. O estádio surgiu no caso do Palmeiras, ele provavelmente é o grande fator para todos os clubes grandes, que têm torcidas grandes. Bom, só que a seguir, como eu falei, tem a economia do futebol, né, Rafa? A economia que antes era rudimentar, assim, no futebol, era semi-amadora, como eu falei, depois semi-profissional, hoje ela é um fator muito importante. Há grandes patrocinadores, há grandes empresas da área do esporte, como Nike, etc., Adidas. Então, você tem que saber criar um ambiente. E aí, no Brasil, precisa mudar o calendário, né? O calendário do futebol brasileiro, ele é bastante ruim para essa economia do futebol, para gerar recursos. Por exemplo, quando você disputa torneios regionais, os campeonatos estaduais, você tem vários jogos que têm uma possibilidade de geração de riqueza muito abaixo do que um campeonato nacional. Uhum. Então, a unidade de valor no futebol é o jogo, é a partida de futebol. E como não tem um jogo isolado, é o campeonato que faz a possibilidade de renda no futebol. Cria, é o grande fator. Se você criar campeonatos de valor agregado grande, que por exemplo, quando você tem um jogo, o Palmeiras vai jogar o próximo campeonato. Se ele for jogar com o Flamengo ou com outro time que gere menos receita, isso faz uma grande diferença. Uhum. Então precisa mudar, aí precisaria mudar o calendário. Esse é o grande fator para você integrar os outros clubes.
Um dos entraves. Essa coisa de transmissão. Agora, e essa relação, ainda tem dois fatores que eu quero conversar contigo. Essa relação dos clubes, então, com a transmissão do jogo, que não é só mais pela TV. Você tem a internet também, né?
Isso.
Portela. Essa relação também, ela está mudando? Ela vai mudar necessariamente?
Vai mudar. Essa relação, ela está mudando, né? A internet, como você falou, e bem lembrado, é um fator que fez uma mudança já grande. Porque antes você imaginava o que era o jogo, em TV aberta, etc, etc. Hoje você já tem a TV fechada, que permite que você acompanhe todos os jogos do seu clube, porque a TV aberta não transmite todos os jogos, né? Mas a internet permite você assistir o jogo, ter o resultado no celular, etc. Então isso muda e com isso também muda a forma de patrocínio e tal, é algo fundamental. Mas veja bem, tudo isso, o que foi grande fator lá, por exemplo, na Inglaterra? A Premier League, que hoje é a liga mais rica do mundo e a melhor do mundo.
Fantástica, né?
De geração de receita. E não era. O futebol da Inglaterra não era, era um futebol pouco acompanhado, com pouca geração de receita. Eles fizeram um campeonato muito forte. E você tem que se preocupar, aí no caso, quem faz a liga, né, o organizador da liga, ele tem que se preocupar em haver maior equilíbrio entre os clubes, nunca vai ter um clube exatamente igual ao outro, mas o maior equilíbrio, quer dizer, diminui a diferença entre aqueles que estão nos últimos lugares do campeonato e os primeiros, e você tem que fazer, como na Inglaterra, um campeonato com a maior qualidade possível. As pessoas pensam, não, foi o dinheiro faz campeonato. Não, foi a condição do campeonato, isso a tese estuda. Foi a criação de um ambiente que facilita a economia do futebol, é que gera receita para você aí... cria-se um círculo virtuoso, né? Mais dinheiro, mais receita, e etc. E os clubes aí vão ficando cada vez mais fortes.
E mais uma questão rapidinho, a gente está quase com o tempo estourado, mas eu quero te perguntar mais uma coisa. Quer dizer, você está dizendo para a gente o seguinte, ó, tem que ter sustentabilidade, tem que ter ativo financeiro, quer dizer, o clube tem que se fortalecer. Então você tem duas coisas importantes, a questão de um campeonato bem pensado, que é o segredo, e o bom jogador, a contratação, e esse outro mercado, essa questão das contratações milionárias, da exportação do jovem jogador, o talento que acaba de surgir, vai para a Europa depois. E essa outra questão, é disso também que depende, ou essas coisas caminham paralelamente, são paralelas, mas estão separadas?
Não, são paralelas e, na verdade, o primeiro fator, Roxana, assim, é as pessoas entenderem a necessidade do ativo financeiro. Depois entender e que cria essa independência para o clube. Depois tornar esse ativo financeiro cada vez melhor depende do ambiente. E o terceiro terceiro pilar, o que, que é? O profissionalismo, no sentido não só de pagar salários para dirigentes, etc., na qualidade do dirigente, do gestor. Então você tem que ter esses três grandes fatores: o ativo financeiro, o ambiente em que o calendário é fundamental, a criação do campeonato, um campeonato competitivo, um campeonato com bons jogadores, estrelas e tal. E o terceiro é você ter o profissionalismo, a capacidade de gestão, porque não adianta montar isso e depois não ter o desenvolver não ocorrer da maneira adequada.
Mas como essas muitos deles coisas não têm isso, acaba ficando a negociação em torno de jogador aquela vida ou morte, às vezes, para o time, né? Para o clube.
Não adianta você ficar com isso, Roxane, ou seja, você gerar riqueza e não saber cuidar dela, ela vai embora. Houve clubes que, exatamente naquela fase que eu falei, que foi a fase do passe do jogador, da lei do passe, que venderam jogadores. São Paulo vendeu muitos jogadores por um valor muito alto, por um tempo teve muito dinheiro, liderou ali as conquistas no Brasil e depois perdeu.
É, vai embora,
teve,
né?
Teve essa continuidade de gestão.
Muito interessante.
A gestão é importante, que é essa terceiro pilar do tripé.
Fantástico. Olha, a gente só deu um pontapé inicial nessa discussão, viu, Portela? A gente pode voltar a falar sobre esse tema, que eu acho que é de extremo interesse, né, do nosso ouvinte, das pessoas que curtem o futebol. Futebol é uma paixão, é uma coisa incrível, né, o que consegue mobilizar nas pessoas. É o lado bom do futebol. Vamos deixar o lado ruim, que tem muita coisa ruim também associada, infelizmente, ao futebol, mas vamos tentar enxergar, e é o que você está mostrando para a gente, o futebol como negócio. Precisa de maturidade. Exatamente. Experiência, sustentabilidade e boa gestão. Eu conversei com o José Luiz Portela, engenheiro especializado em gestão e orçamento, doutorando então da FFLES em História Econômica, defendendo a tese sobre governança econômica dos clubes de futebol no Brasil, a economia do futebol. Muito obrigada pela contribuição.
Bom dia, muito obrigado.
Até a próxima.